Podcast Brasil apresenta
Marketing, Propaganda, Comunicação, Podmar. Entrevistas.
Oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Olá, bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Podcast Brasil, canal Podmar, o seu canal de marketing e propaganda. Hoje a gente vai conversar com o Alessandro Barbosa Lima. Ele é consultor em comunicação e marketing, jornalista, professor e autor do livro eLife, Ideias Vencedoras para Marketing e Promoção na Web. O Alessandro, ele é diretor da eLife, que é uma empresa que faz uma espécie de consultoria de boca a boca, né?
Tudo bom? Tudo bem.
Alessandro, primeira pergunta, o grande guru de marketing, o Philip Kotler, ele considera a comunicação boca a boca um canal de comunicação fundamental, né? Porque é o único método de promoção de consumidores que é feito por consumidores e para consumidores. E quando a gente fala também do boca a boca hoje em dia, a gente não está falando só da conversa ao vivo, né? Você está falando de internet, de blogs, de Orkut, de MSN, de chat e tudo, né? Como é que funciona exatamente esse trabalho, então, de monitorar e acompanhar essa comunicação boca a boca?
Antes eu queria agradecer o convite para participar aqui das entrevistas do Podcast em Brasil. Respondendo a tua pergunta, os consumidores cada vez mais usam a tecnologia da informação, né, a internet, para fazer o que eles antes faziam de forma mais espontânea offline, né? Então, por exemplo, as pessoas, elas compram um produto, elas gostam do produto ou elas não gostam, né? Elas sempre falam para outras pessoas, né? Principalmente se não gostam, né? O boca a boca espontâneo de caráter negativo é bem maior do que o positivo, né? Até uma forma das pessoas conseguirem algum apoio, se sentirem mais aliviadas por terem uma experiência negativa com o produto. Então, só que essa informação, tipo, eu falo para um amigo que eu comprei um produto que eu não gostei, ela se perde no ar, tá? Quando ela é feita fora da internet. Só que nos últimos anos, com o crescimento da internet, do número de usuários que usam a internet, as pessoas começaram a usar esses canais, né, não tradicionais, os sites, os blogs, as comunidades como Orkut, por exemplo, para cada vez mais falarem sobre suas experiências, não só da sua vida pessoal, profissional, mas também de produtos, experiências de compra, né? Então, essas experiências, claro, elas são um percentual ainda pequeno da comunicação boca a boca. A comunicação boca a boca fora da internet ainda é bem maior, né? Mas que já dá para ter um termômetro de como as marcas, os produtos, os serviços são falados. Então, esse tipo de comentário que está sendo cada vez mais chamado de mídia gerada pelo consumidor, né, está se espalhando, né, e as empresas, não só aqui no Brasil, como a eLife, né, mas fora, né, como a Buzzmetrics, estão monitorando esses comentários.
No Brasil, vocês são a primeira empresa a trabalhar com esse tipo de monitoração, de acompanhamento?
Sim, a gente, na verdade, a ideia da eLife surgiu bem espontaneamente também a partir de uma dissertação de mestrado que eu fiz na Universidade de São Paulo, sobre a comunicação interpessoal online. A partir desse trabalho, a gente começou a desenvolver um software, tá, que é o Buzz Monitor, que monitora cerca de 100 espaços online onde ocorrem depoimentos espontâneos, né? Então, hoje a gente monitora e analisa a comunicação interpessoal de caráter espontâneo, tá? E monitora e analisa por quê? A gente levanta esses depoimentos e faz análises dele, né, para clientes como o Boticário, a própria construtora Tecnisa, né, a Visa. A Visa do Brasil foi o primeiro cliente que trabalhou com a comunicação, com essa monitoração da comunicação. Em 2004, a gente já tinha feito uma pesquisa sobre isso para eles.
Quando a gente fala nessa comunicação online, pela internet, como é que você consegue oferir a credibilidade dessas informações que você vai analisar, uma vez que qualquer pessoa pode entrar e usar um nome falso e colocar qualquer tipo de informação?
Tá, essa é uma questão, assim, bastante recorrente, né? Os clientes sempre perguntam isso. A gente tem algumas metodologias, tá? Inicialmente, a gente usa muito um conceito, que é o conceito da economia peer-to-peer, tá? O que é economia peer-to-peer? Todo mundo conhece o conceito de peer-to-peer, mas é aquele conceito, por exemplo, que fez surgir o Napster, o Kazaa, né, onde você, por exemplo, tem usuários, né, conectados a usuários para troca de informações, troca de músicas, etc. Então, numa comunidade ou num blog, cada comentário ele é validado ou não, tá? Pelos consumidores. Então, por exemplo, faça um teste. Faça um comentário que é falso na comunidade do Orkut dedicada a um tema específico, tipo, por exemplo, automóveis, tá? Aquele comentário, se ele for considerado pela comunidade como falso ou, né, como calunioso, não tem nenhuma relação com a verdade, automaticamente a comunidade se manifesta, né, e a comunidade mesmo dá uma resposta àquele comentário.
Quer dizer, o filtro do que é verdade não é dada pela própria comunidade.
Exatamente.
Que tá em torno daquele
Exatamente.
Instrumento de comunicação.
Tá, então, esse tipo de comportamento online, que a gente chama de peer-to-peer, né, tem até um nome específico, é economia peer-to-peer, permite, por exemplo, que num blog, né, você faça um comentário e automaticamente os consumidores, né, as pessoas que estão visitando aquele blog, comentem no seu, né, comments lá do blog. Então, aquilo ali, os consumidores, eles concordam com aquilo ou eles discordam. Isso fica muito claro, né? Empresas de comércio eletrônico, como a Amazon, tiram proveito disso, por exemplo, quando elas colocam a opção do consumidor falar de um produto, de um serviço que ele comprou no site. E aí, outros consumidores avaliam aquele depoimento. Esse depoimento foi válido, sim ou não? Então, você tem que clicar lá, né? Então, isso ajuda a gente a levantar quais são os comentários que são válidos e os que são falsos, né? Além disso, a gente analisa também a densidade da rede, tá? O network density. O que é isso? A rede, a internet, é uma grande rede social, né? Redes sociais, elas são habitadas por hubs, que são pontos na internet para onde confluem a maioria dos links. Então, por exemplo, se eu gerar um mapa da internet de todos os blogs que falam sobre uma marca específica, por exemplo, sobre imóveis, sobre Tecnisa, automaticamente a gente vai conseguir ver aqueles para onde conflui a maioria dos links de outros blogs. Então, eles vão ser pontos bem maiores, que a gente chama de hubs, tá? Então, na hora de avaliar, por exemplo, o impacto da comunicação ou da difusão da informação, a gente deve, por exemplo, utilizar os hubs como os mais importantes, né? Como formadores de opinião e como maiores difusores em potencial de um boato, de uma comunicação interpessoal, tá? Então, se a gente analisa 1000 blogs, a gente vai ter 20, 30 hubs, tá, nessa rede de blogs, e a gente vai partir deles para analisar e para monitorar a comunicação boca a boca.
E esse trabalho que vocês fazem, ele serve também a uma análise da própria reputação de uma marca, já que isso está diretamente ligado aos produtos, ao que ela desenvolve para o consumidor?
Sim, a gente hoje pode, por exemplo, levantar as reputações de marcas para vários grupos específicos de produtos e de serviços, etc. Tá? Isso é bem mais fácil em bens, né, de consumo mais baratos, mais simples. Claro, alguns produtos muito mais caros ou que atinjam, por exemplo, um tipo de consumidor com a idade maior, né, do que tipicamente é a idade média do usuário da internet, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Tá? Mas para a maioria dos produtos de consumo, tá, que são consumidas pelas faixas mais jovens, né, média idade da população, tranquilamente a gente consegue aferir a popularidade de uma marca.
Vocês também assessoram empresas até a também criar os seus blogs, as suas ferramentas de comunicação também com o público, o chamado que a gente pode talvez chamar de blog marketing, né, que seria um conceito de você também utilizar essas ferramentas ao seu favor também para disseminar ideias favoráveis a respeito dos seus produtos?
Veja, o foco da eLife hoje é basicamente monitoração e análise da comunicação boca a boca, da comunicação interpessoal online. Tá? Então a gente monitora, a gente recolhe esses depoimentos e a gente analisa, a gente faz análises que aí podem ser usadas pelas empresas para criar suas estratégias, para desenvolver novos produtos, para melhorar o uso dos produtos ou desenvolvimento dos produtos, para fazer, por exemplo, analisar um filme, um comercial que foi para a mídia, né, a repercussão disso aí, mas a gente não faz o passo seguinte, que é desenvolver a estratégia, né? Eu acho que isso aí é bem feito hoje já pelas agências de comunicação, de marketing online, então a gente fica apenas na monitoração e análise.
Como uma espécie de pesquisa de mercado, né? Mas uma ferramenta...
Eu não vou chamar de pesquisa de mercado, mas é uma espécie de pesquisa de mercado. Inclusive, as nossas análises são feitas por pesquisadores mesmo, né, que trabalham em grandes empresas do mercado.
E, Alessandro, você pode falar para a gente de alguns cases, especialmente nos Estados Unidos, que isso já está mais desenvolvido, de análise dessa comunicação boca a boca?
A gente tem cases tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a gente tem vários cases interessantes. O mais conhecido dos cases, né, é da Kryptonite, que é uma empresa que fabrica trancas, né, e que ela fabricou uma tranca para bicicletas que custa $100, né, e que essa tranca, um usuário descobriu que ela, com a simples caneta Bic, você podia destrancar e abrir a tranca facilmente, né. E aí o blogueiro, né, fez um vídeo disso aí, colocou na internet, e esse vídeo começou a se espalhar. E a empresa simplesmente não deu atenção a esse blogueiro, né, colocou para baixo do tapete isso aí. Isso se espalhou e acabou chegando à mão de jornalistas, virou uma matéria no New York Times e acabou se espalhando e gerando um prejuízo para a empresa de $10 milhões.
Quer dizer, ela não prestou atenção no problema quando ele estava lá no princípio, né?
Exato.
Que começa bem por aí, depois a coisa cresceu.
Que é a crise em processo embrionário, entendeu?
E um problema de $10 milhões para uma empresa como a Kryptonite, que, se não me engano, fatura algo em torno de 25 por ano, é um belo problema.
Exatamente. Aqui no Brasil, a gente viu coisas assim um pouco menores, mas que já prometem trazer bastante crises para o futuro.
Tem algum exemplo disso?
Por exemplo, a gente teve casos aqui, por exemplo, negativos que foi de conhecimento da mídia, como o caso das viagens dos filhos do presidente Lula.
Que foram descobertas através de fotos na internet,
fotolog,
né?
Que foram descobertas através de fotologs publicados na internet, né? Como a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto não estava preparado para lidar com isso, acabou, né, passando desapercebido e, né, gerando crise nos jornais e sendo publicado pela Folha de São Paulo, etc. Outro exemplo, o senador Eduardo Suplicy, né, votou a favor da CPI dos Correios depois que leu os comentários publicados pelos leitores do blog do Noblar. Então, ele até citou: eu estou votando a favor porque eu li os comentários e eu acho que...
O blog do Noblar é bastante um dos mais influentes.
Exatamente, tá? Por exemplo,
a gente tem casos também, isso são exemplos de casos negativos, o que aconteceu com a empresa que não tomou cuidado com isso naquele momento. Mas nós temos também casos de... Porque já que o blog, né, essas ferramentas de comunicação online, elas podem tanto atuar contra a empresa, mas também podem atuar a favor dela, né, para disseminar uma ideia e um produto. Temos casos favoráveis de empresas que souberam utilizar isso?
Sim, temos um caso bastante positivo que aconteceu no ano passado, que é o do Boticário, né? A empresa paranaense de perfumaria e cosméticos, ela, como a maioria das empresas de bens, né, de serviços, começou a notar uma diminuição nos seus depoimentos espontâneos vindo dos canais tradicionais de comunicação.
Tipo, tradicionais ou oficiais?
Oficiais, os mais tradicionais, que eu chamo saque, né, cartas, e-mail. E aí, por outro lado, o próprio Boticário começou a observar um crescimento do uso dos canais não tradicionais, né, por exemplo, a internet, né, comentários de consumidores em blogs, Orkut, etc. Entre esses comentários, o Boticário observou, no Orkut especificamente, uma comunidade chamada Orphans, do One of Us, que é uma neocolônia deles, né, que saiu de linha. E, obviamente, existia um consumidor, uma consumidora, reclamando que esse produto não era mais fabricado, que ela não sabia mais o que usar, e etc, etc. Foi até meio engraçado, mas... E aí o Boticário, monitorando isso aí, levantando essas informações, né, passou isso aí para o SAC. O SAC levantou também a questão do contato daquela pessoa e respondeu para ela qual o produto que ela poderia usar para substituir aquele produto, ou seja, as notas de entrada, né, mais parecidas com aquele produto, etc. E aí o que aconteceu? Aquela consumidora ficou tão satisfeita que reproduziu a resposta do Boticário nessa comunidade. Isso gerou uma repercussão muito positiva para a marca O Boticário, ou seja, uma marca que está dando atenção ao consumidor e que efetivamente se preocupa com seu consumidor. Esse foi um dos primeiros exemplos de uso da internet, né, e desse mundo da monitoração e da análise do boca a boca online para uma segunda fase, que é fazer relações públicas mesmo.
É muito curioso, né? Porque é o consumidor falando mal de você Não com você. Porque se essa consumidora tivesse pego o telefone, discado pro SAC, falado, puxa, eu tô tão triste que não tem mais essa colônia, aí o SAC poderia ter orientado e... Mas enfim, você tem que ir agora, e acho que essa é a razão de ser da eLife, talvez, analisar o mundo externo a você, para ver como responder a consumidores insatisfeitos ou satisfeitos.
Porque, na verdade, é como funciona na vida mesmo, né? A gente, em vez de ir procurar diretamente a fonte do problema, às vezes você encontra pessoas que estão com o mesmo problema. Então, você forma justamente essa comunidade insatisfeita sobre algum produto que deixou de ser fabricado, o que for. E aí, isso vai gerando... Isso já é uma coisa que é presente no nosso cotidiano. As empresas brasileiras, nos Estados Unidos, já está mais desenvolvido. Mas aqui no Brasil, estão passando a prestar atenção nisso, nesse mundo, nessa comunicação online, direta, rápida?
Algumas já estão prestando atenção, né? Algumas empresas, elas começaram a dar atenção a partir de 2005 a isso aí. Mas desde que eu comecei em 2004, né, a vender e a analisar esses depoimentos espontâneos, eu vi um crescimento no interesse disso aí. O que acontece também com os canais tradicionais é que, às vezes, a gente liga com um problema para a empresa, né, e fica lá ouvindo música, né, uhum, no telefone, aquela famosa musiquinha do saque. Muitas vezes a gente lê ou escuta scripts juntamente com as pessoas, né, que nos atendem. Então, tem aquele script e a operadora não consegue sair daquele script. Ou seja, não tem um atendimento personalizado humano mesmo. Então, os consumidores, quando eles têm problemas, eles precisam, muitas vezes, falar para alguém. É uma necessidade do ser humano mesmo. Você tem uma experiência negativa, rapidamente precisa compartilhar essa experiência. Tá? Então, o que acontece é que os canais não tradicionais hoje se tornam espaços muito mais fáceis.
São espaços mais humanos, né?
Exatamente, para você compartilhar isso aí e ter até uma receptividade positiva do outro consumidor, né? Isso em marketing a gente chama de dissonância cognitiva, né? Que é após a compra, né, o pós-compra, quando você não tem as suas expectativas atendidas em relação a um produto específico, você começa a ter uma dissonância entre as suas expectativas, né, e o que você realmente obteve. Tá? Então, essa dissonância cognitiva, ela acaba sendo expressa, né, em blogs e em comunidades online.
E às vezes é a forma da pessoa ver a insatisfação dela depois ser atendida ou ser resolvida, mais do que diretamente ligando para um saque onde ela vai ficar, ela vai ser mais uma lá esperando, né, ouvindo a musiquinha, enquanto ela pode criar talvez um movimento maior e aí a empresa talvez prestar atenção nisso.
Exato. É, aconteceu até um exemplo comigo, né? Eu comprei um carro de uma marca que eu prefiro não falar, e aí eu criei uma comunidade, isso em 2003, né, online, e comecei a colocar lá minha experiência com esse carro, né? E apareceram várias pessoas também colocando suas experiências. E uma das pessoas colocou que teve o seu rádio assaltado e que observou que nenhuma das portas do carro tinha sido arrombada, né? E aí ele viu que a porta de trás tinha sido aberta. Ele levou no mecânico, o mecânico falou para ele que aquela porta já era conhecido dessa marca, né? Era facilmente aberta colocando-se uma chave de fenda ao contrário, né? E que aí você conseguiria entrar e etc. Eu observei isso aí e mandei um e-mail para o SAC da empresa, né? E para meu espanto a empresa respondeu que sim, que isso era verdade, que o alarme não cobria, né, o porta-malas. Então, assim, isso aí pode tranquilamente gerar uma crise de imagem para essa empresa, né?
Uma chuva de processos também.
Exatamente. Mas talvez a gente no Brasil ainda não esteja tão conscientizado como nos Estados Unidos para, obviamente, protestar contra isso. A gente acha engraçado, né? Até talvez não compre esse carro.
Mas não leva isso adiante. Qualquer coisa é um processo de mínimo 50.
Mas o brasileiro está mudando nesse sentido, né? Então, hoje, como você falou, a questão de você ler um depoimento desse na internet, antes de decidir entre comprar um carro A ou B, vai influenciar a sua escolha, uhum, entendeu? Então as empresas precisam ter cuidado com isso. Principalmente o SAC da empresa, que concordou e disse que o que aconteceu realmente, né, era um defeito. Tá? E por que não se faz conhecer esse defeito pelo consumidor, entendeu?
Porque não se arruma, né?
É, exato.
Oferece, faz um recall.
Oferece a solução, né?
Exato. Eu até não estou mais nessa comunidade, apaguei essa comunidade, isso foi antes de abrir a eLife, até porque, assim, hoje eu também estou trabalhando com essa monitoração da comunicação. Então, né, não fica bem eu ficar dos dois lados do balcão, entendeu? Então...
Tá ótimo. Alessandro, muito obrigado pela entrevista e sucesso com a iLife.
Tá, eu que agradeço. Um abraço para os nossos ouvintes.
E quem quiser contratar os serviços da iLife para monitoração do boca a boca online, faz como?
Você pode entrar no site www.elife.com.br.
Tá ótimo, obrigado. Esse é o Podcast Brasil, encerrando mais uma entrevista do canal Podmark. Obrigado pela sua atenção.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Apresentou... Podmark. Uma realização Podcast em Brasil.